imediatamente gerar um protocolo eletrônico. Essa medida promete dar um basta definitivo nas cobranças erradas por dívida de terceiros. A nova lei também proíbe expressamente os truques tecnológicos usados para enganar o consumidor. Fica proibido o mascaramento de números, que acontece quando robôs usam números falsos parecidos com o seu, além das chamadas fantasmas, aquelas ligações automáticas inconvenientes que desligam em até 3 segundos. Para fechar o cerco contra fraudes e disparos em massa, o texto exige critérios rígidos para ativar novos chips de celular. As operadoras terão que usar biometria ou reconhecimento facial na venda, evitando que criminosos usem CPFs falsos para criar linhas e fazer ligações de spam. A grande arma do consumidor será o Cade Único Telefone, um cadastro nacional unificado administrado pela Anatel e órgãos de defesa do consumidor. A partir do momento em que você cadastrar seu número, as empresas ficam proibidas de fazer chamadas de voz, mandar SMS ou tentar abordagens pelo SMS. A lei foi feita para barrar o assédio comercial, mas deixa livre o que for essencial. Avisos de utilidade pública, alertas de emergência, pesquisas autorizadas e contatos sobre contratos que você já tem ativos continuam permitidos, desde que as empresas não tentem te empurrar nenhum produto novo, tá? Então tá aí mais uma lei, né? A gente é a central de leis nesse país. Nunca vi um país para ter tanta lei. Tanta lei e que não funciona, né?
Se funcionasse, aliás, pelo menos, né?
Ah, até porque já existe uma série de restrições com relação a isso e continua tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Nada absolutamente acontece. Então, tá, tudo bem. Tá? O Senado aprovou aí, vamos torcer para que dê certo, vamos torcer para que as empresas sejam efetivamente multadas, tá? E vamos torcer para que o consumidor não seja tão importunado no seu dia a dia por cobranças indevidas, por essa apurrinhação, essas ligações que às vezes vêm com um número convencional, tipo celular comum, e logo de seguida você atende, eles desligam. Isso é uma forma que as empresas têm para saber se sua linha está ativa. Quando você atende, o sistema pontua que aquele telefone está ok, e depois eles pegam esses números todos e revendem para empresas de cobrança. Tipo assim, ó, todos esses telefones aqui, eles de alguma
serve,
forma...
Pode alguém, cobrar.
Pode ligar, pode cobrar, pode oferecer gente. As coisas que tem gente.
Pode ser. Aos 42 minutos do segundo tempo, a Espanha conseguiu se classificar. Então, a Espanha ganhou de 2-1 contra a Bélgica.
É, eu tava vendo aí essa possibilidade aí, eu vi o jogo, tava empate, meio duro, e no finalzinho a Espanha terminou se dando bem. 6 horas... 31 minutos, a gente vai aqui no bloco comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, já.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Seis horas, trinta e quatro minutos, 6:34. Muito boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, você que está com a gente desde cedinho, acompanhando também através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui, meu amigo Wilton Andrade, que está lá na região de Valença, sempre, grande profissional, um grande radialista, uma pessoa muito competente, um querido amigo. Um abraço para você, Will. Tudo de bom para você e para toda essa turma bacana aí de Valença. Olha, minha gente, hoje é sexta-feira, é um dia que normalmente a gente costuma dar aí as dicas do final de semana, daquilo que vai estar acontecendo, as opções que a gente tem, sejam elas gratuitas ou pagas. Naturalmente, a gente vai aproveitar para ver aqui com a Rosana Bonfim, que deixou para a gente aqui gravado umas dicas para o final de semana. Podemos ouvir? Então vamos lá. Boa noite, Rosana. Vamos lá.
Boa noite, querido ouvinte. Para quem ainda não sabe o que fazer em Salvador neste fim de semana, se liga nas dicas. Neste sábado, a dupla Ana Vitória apresenta a turnê Clara da Boia na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O show começa às 9 horas da noite e os ingressos já estão à venda pelo Simpla. Também neste sábado, a OSBA, Orquestra Sinfônica da Bahia, apresenta o Concerto das Cidades na sala principal do Teatro Castro Alves. O concerto receberá nomes também como Baiana Sister. Os ingressos custam de R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia. O Ginga Salvador segue reunindo futebol, música e gastronomia em uma experiência temática pela cidade e a programação com os horários variados de acordo com o evento e os ingressos já estão disponíveis no Simpla. A cantora Monique Nascimento estreia a temporada Show de 7 Dias no Teatro Gamboa, com apresentações neste sábado e no domingo, ambos a partir das 7 horas da noite. O premiado espetáculo O Pai, estrelado por Fúngio Stefanini, está em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio até o dia 12 de julho. As apresentações acontecem sempre às 7 horas da noite no sábado e no domingo às 6 horas da noite. Os ingressos também já estão à venda. No Teatro SESI do Rio Vermelho, o espetáculo Além do Arco-Íris segue em cartaz até dia 19 de julho, sempre às 8 horas da noite, de sexta ao domingo. Também neste sábado, às 6 da tarde, o público poderá participar do espetáculo interativo Mistério do Teatro Molière, na Aliança Francesa, na Barra. Os ingressos já estão também à venda no Simpla. A humorista Ariana Nutt apresenta o stand-up De Repente 40 nos dias 11 e 12 de julho, às 8 horas da noite, no Teatro Ferrari. No Teatro Farese. Antigo ISBA, o evento não é gratuito. Para a garotada, a MC Divertina, no show do modo, Divertidamente, o Teatro Jorge Amado, com sessões no dia, a partir das 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde, também neste sábado, com ingressos que custam a partir de R$ 65,00. E essas foram as dicas para este fim de semana.
Obrigado, Rosana. Valeu. Próxima sexta-feira ela está de volta aqui com a gente. Obrigado, querida. Vamos nessa. São 6:38, 6:38. É, gente, se você vai ali para a região do Pirajá nesse final de semana, vale a pena ficar atento às mudanças no transporte coletivo por causa da festa de Labatu. A Secretaria de Mobilidade informou que haverá alterações na operação dos ônibus entre sexta-feira, dia 10, e sábado, dia 11, devido às interdições no entorno do Largo de Pirajá. As mudanças ocorrem por causa do bloqueio da rua 24 de agosto na interseção com a rua Elizardo da Cruz, que é o final de linha da rua Velha de Pirajá e da rua 8 de novembro, onde será realizado o evento. A linha 1800, terminal Campinas, Oscar Seixas, Dique do Cabrito, terá atendimento suspenso nos dias da festa em razão da interdição da rua 8 de novembro. Antes desse horário, a linha funcionará normalmente das 5:30 da manhã até as 11 horas. Após a liberação da via, o atendimento será retomado. Portanto, está aí para você que vai aí curtir esse período de festa lá em Pirajá. Fique atento que o transporte vai fazer uma alteração aí. Talvez não seja exatamente, não passe exatamente no ponto que você queira, mas vai lá que você vai se dar bem, que é bem legal essa festa.
Falando em mobilidade, a Prefeitura de Salvador pretende colocar em operação durante a Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2027 linhas expressas de ônibus conduzidas exclusivamente por mulheres. A medida será coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e faz parte da ação voltada à ampliação da participação feminina no sistema de transporte público da capital baiana. Os serviços especiais serão destinados ao deslocamento de torcedores nos dias das partidas realizadas na Fonte Nova. Informações sobre itinerário, horários e detalhes operacionais ainda serão divulgadas pela administração municipal à medida que avança os preparativos para o torneio. A iniciativa está alinhada a programas desenvolvidos pela Prefeitura para incentivar a presença de mulheres no setor de mobilidade urbana, entre elas Mulheres no Volante e a Escolinha de Direção Feminina. As ações têm como objetivo ampliar oportunidades profissionais e fortalecer a representatividade feminina em área tradicionalmente ocupada por homens.
Olha, gente, a gente vem falando que está tudo muito caro, está tudo difícil, né? Mas fazer o quê? A inflação na região metropolitana de Salvador em junho ficou em 0,15%. É a terceira queda consecutiva registrada no índice de preços ao consumidor amplo, de acordo com a divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que saiu hoje. O IPCA da região metropolitana de Salvador acumula uma alta de 3,73% no primeiro semestre de 2026, enquanto no acumulado nos 12 meses, encerrado em junho, o índice está em 4,53%. Aumentou menos do que em maio, quando havia chegado a 4,67%, mostrando a primeira desaceleração em 4 meses. Aluguel de carros, passagem aérea e gasolina foram os itens vilões responsáveis por puxar a inflação do mês na região. Ambos estão ligados aos cenários de guerra no Oriente Médio, que estabilizou o preço mundial do petróleo. Neste mês, a gasolina registrou a terceira alta do grupo de transporte, com 1,96, que exerceu a principal pressão individual de alta no custo de vida da região metropolitana de Salvador. Em junho, pelas passagens aéreas, o registro foi de 12,29, segundo maior aumento entre todos os itens, e pelo aluguel de veículos, 17,23, que é o maior aumento. No primeiro semestre, os transportes teve a segunda maior alta acumulada de preços, 4,79%, só abaixo da educação, 5,68%, e o aumento mais significativo para o período em 4 anos, desde 2022, foi de 10,44%, ainda que tenha aí uma pequena baixa de 0,15%, uma terceira queda consecutiva. Tudo sim continua muito caro, muito caro, muito caro, né? A gente não consegue sentir nenhuma diferença, ainda que haja uma pequena queda na inflação, nos índices, a gente não consegue ver isso na realidade, não consegue ver isso no supermercado, no açougue, nas compras do dia a dia, na cesta básica, enfim. Está realmente muito, muito, muito caro para a população conseguir aí levar o essencial, às vezes até o básico, para dentro de casa.
Um motorista de 33 anos foi detido por desacato nesta sexta-feira após furar uma blitz e dar um soco em um guarda municipal no bairro do Comércio, em Salvador. Segundo a operação, agentes faziam uma operação de combate ao trânsito clandestino nas proximidades do terminal de São Joaquim, quando o condutor tentou fugir do bloqueio montado. Houve perseguição e, após ser abordado, o homem se recusou a apresentar a Carteira Nacional de Habilitação, o CNH, e o documento do veículo, além de tentar impedir a retenção na motocicleta. Ainda conforme os guardas municipais, ele deu um soco no guarda civil, que aconteceu em seguida, quando o suspeito também teria praticado uma agressão verbal contra a equipe. Detido, o homem foi encaminhado para a central de flagrantes da Polícia Civil, no complexo policiais dos Barris, onde o caso foi registrado. Já a motocicleta foi apreendida e levada para o pátio da Guarda Civil Militar. Guarda Civil Municipal, desculpa. Em nota, a Polícia Civil apontou que, após ser apresentado na delegacia, o motorista assinou um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de desacato e, em seguida, ele foi solto para responder ao procedimento em liberdade.
Pois é. Gente, as obras da Arena Multiuso Antônio Balbino, localizada na Orla da Boca do Rio, seguem avançando e já atingiram 68% de execução física, equipamento que promete ampliar a capacidade de Salvador para receber grandes eventos esportivos, culturais e de entretenimento, mantém diversas frentes de trabalho em andamento. Nesta etapa, as equipes atuam em serviço de alvenaria, revestimentos, instalação de cobertura, montagem de estruturas metálicas e fechamento lateral da fachada. Também estão em curso as instalações elétricas, hidrossanitárias e climatização, incluindo a implantação de dutos e equipamentos de ar-condicionado. Os trabalhos de acabamento também ganham ritmo, com intervenções nos sanitários, bares, vestiários e camarotes. Paralelamente, ocorre a execução dos pisos das áreas destinadas à circulação do público, tanto no térreo quanto nos camarotes, além de serviços de impermeabilização, terraplenagem e implantação da infraestrutura dos estacionamentos. As etapas estruturais em concreto e a construção das arquibancadas já foram finalizadas. A obra é conduzida pela SUCOP, responsável pelo acompanhamento técnico e fiscalização dos serviços. Quando concluída, a Arena será um dos principais equipamentos da capital baiana para a realização de competições esportivas, apresentações artísticas, feiras, congressos e eventos de diferentes formatos. De acordo com a SUCOP, o superintendente Orlando Castro disse que o andamento da construção reflete o compromisso da gestão com a entrega de equipamento estratégico para a cidade. Já foram superadas etapas importantes da obra e segue avançando dentro do cronograma estabelecido. Trata-se de um investimento que deixará um legado importante para Salvador.org.
Um corpo completamente carbonizado foi encontrado dentro de um carro incendiado na noite da quinta-feira, no povoado de Itamira, na zona rural do município de Aporá, no interior aqui da Bahia. O caso é cercado de mistérios e está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com as primeiras informações, o veículo foi localizado à margem de uma estrada vicinal. No interior do automóvel, os policiais encontraram o corpo de uma mulher totalmente carbonizado, impossibilitando a identificação imediata. A principal suspeita é que a vítima possa ser uma empresária do ramo de beleza, moradora de Inhambupe, que também está desaparecida. O carro foi encontrado no município vizinho, aumentando a suspense em torno do caso. Equipes do DPT realizaram a remoção do corpo, que passará por exames de perícia para confirmar oficialmente a identidade da vítima e esclarecer a causa da morte. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e trabalha para identificar o responsável pelo.
A Prefeitura de Salvador lançou um edital para um novo concurso público para vagas na rede municipal de ensino. Serão 190 vagas para início imediato e também haverá formação de cadastro em reserva, publicado isso na quinta-feira. O edital traz novidades na avaliação dos candidatos, que deverão se inscrever até o próximo dia 7. com pagamento de uma taxa correspondente de R$ 220. O valor pegou muitos candidatos prevenidos, que manifestaram a surpresa e insatisfação com a cobrança. Para alguns que pretendem prestar o concurso, por estarem fora do mercado de trabalho, o montante necessário para participar do certame está além das expectativas e possibilidades de gastos. Para entender o que é por trás da tarifa, o professor Marcos Barreto, mestre em políticas sociais, que é do Sindicato dos Trabalhadores, também do Conselho Municipal de Educação, diz que a taxa de inscrição está alta. Ele diz que não é somente a percepção do concurseiro. O parâmetro para dizer que está caro é a própria média de taxas de concursos da Fundação Getúlio Vargas. Ele explicou que a maioria dos concursos da Fundação para nível superior, o valor médio praticado para a inscrição varia entre 120 e 190, no máximo. Normalmente, acima de 200, só é praticado para concursos de alto escalão, como para magistratura e auditor, vinculados a um patamar salarial diferenciado, esclarece o professor. Ele acha que o valor ideal deveria ficar entre 120 ou, no máximo, até R$ 150.
Um homem conhecido pelo vulgo Largatixa foi preso no início da noite desta sexta-feira durante uma ação da Polícia Militar, da 12º Batalhão da Polícia Militar, no bairro da Paz, em Salvador. De acordo com informações da polícia, os militares realizavam patrulhamento na região quando abordaram um suspeito. Durante a revista, foram encontradas porções de cocaína, crack e maconha. A parte dos entorpecentes chamou a atenção por estar embalada com adesivo da seleção de Portugal, um tipo de identificação utilizada para diferenciar a droga comercializada por traficantes. Após a abordagem, os policiais realizaram consultas no sistema de segurança e constataram que Largatixa possuía um mandado de prisão e aberto pelo crime de roubo. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com todo o material apreendido para a central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada, e ele permanece à disposição da justiça.
O presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, vereador João Raimundo Damasceno dos Santos, conhecido como Juca, renunciou ao comando da mesa diretora da casa. A decisão foi formalizada através de uma carta enviada aos demais integrantes da mesa. Juca está afastado do cargo após ser preso no dia 26 de junho, acusado de agredir a namorada em um bar no bairro de Salvador. No documento, Juca diz que sua saída do cargo é irrevogável e retratável. O vereador afirma ainda que deixa o comando legislativo de Lauro de Freitas de forma consciente, livre e voluntária. Ainda de acordo com Juca, a decisão foi tomada para preservar a normalidade institucional, a estabilidade administrativa e o regular funcionamento dos trabalhos da Câmara Municipal de Lauro de Freitas. Essa decisão, disse ele, está sendo tomada de forma consciente e livre, além de voluntária, com o propósito de que os trabalhos da casa sejam respeitados, mantidos sem nenhum problema. Então tá aí, o Juca também garantiu que a renúncia ao cargo não representa o reconhecimento de qualquer irregularidade. Segundo o vereador, a medida é uma demonstração de compromisso com o interesse público. A decisão não se toma sob a ótica da covardia, mas sob a ótica da coragem de renunciar ao próprio ego em favor do interesse coletivo. Certamente, se ele não renunciasse, iriam tirar, viu?
Pois.
É assim que funciona.
A Biedi anunciou a abertura de vagas afirmativas exclusivas para pessoas com deficiências, PCD, com oportunidade para cargo de operação de produção. O processo seletivo é voltado para profissionais que moram nas regiões atendidas pelo posto do Cine de Camaçari, Lauro de Freitas, Dias d'Ávila e Mata de São João. Quem quiser se candidatar deve comparecer a uma unidade do Cine para retirar a carta de encaminhamento, documento que será disponibilizado exclusivamente pelo órgão. Após receber a carta, o profissional deverá acessar o link de inscrição informado no documento, preencher os dados solicitando e guardar o contato da equipe de recrutamento para as próximas etapas presenciais, destinadas aos candidatos que se enquadram nos critérios da lei de cotas.
6:52, 6:52. Olha, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou o lançamento do movimento Imparáveis. A iniciativa ocorre logo após o encerramento de sua gestão na presidência do PL Mulher. Em publicação nas redes sociais, Michele argumenta sobre o conceito do novo grupo. Milhares de mulheres e homens de bem são agora imparáveis. Michele não vai parar. Vocês não vão parar. O Brasil não vai parar, disse ela, porque quando pessoas de bem se unem, elas se tornam imparáveis. Então tá aí a Michele Bolsonaro. Isso por meio de nota pública na conta oficial do PL Mulher. A legenda informou que o perfil passará por uma transição administrativa em razão do encerramento dos trabalhos e consequente desestruturação do gabinete da presidência nacional do PL Mulher. A partir da próxima semana, esse perfil passará a ser administrado por outra equipe com metodologias e agendas próprias. Então tá aí, Michele, aqui. De alguma forma, por mais que o PL diga que não, ela terminou sendo... sendo desligada mesmo do PL Mulher em função desse atrito que ela teve recentemente com o Flávio Bolsonaro, né? Então ela agora vai criar um outro grupo, um outro formato. Provavelmente Michele Bolsonaro será candidata ao Senado, né? É o que se imagina que deva acontecer. E tem essa questão dessa briga aí com o Flávio Bolsonaro. É uma família que não se une, né? Eles só vivem as turras, né, o tempo inteiro, porque cada um puxa para um lado, cada um puxando para o melhor para si, né? Sem estar, no geral, preocupado com tudo, né? Tão preocupado, unicamente cada um com seu umbigo, né? Mas aí é uma briga deles e de quem vota neles, e tá tudo certo. As principais entidades médicas do país voltaram a alertar sobre os riscos do uso de medicamentos injetáveis de origem alternativa para tratamento da obesidade e do diabetes. Em nota divulgada hoje, a Sociedade Brasileira de Diabetes e também de endocrinologia, além da Associação Brasileira de Estudo da Obesidade, defenderam que pacientes utilizem exclusivamente produtos registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O posicionamento foi divulgado após repercussão de análises realizadas pela Unicamp em canetas fabricadas no Paraguai. Segundo as entidades, a identificação da tirzepatida nas amostras não permite concluir que esses produtos sejam equivalentes aos medicamentos aprovados no Brasil, já que essa comprovação depende de estudos específicos e outros critérios regulatórios. A manifestação reforça esclarecimento divulgado anteriormente pela Anvisa, que também informou que os testes laboratoriais não demonstraram equivalência entre os produtos paraguaios e os medicamentos registrados no país. As associações destacam ainda que uma das amostras analisadas apresentou concentração cerca de 60% superior à informada no rótulo, enquanto outras registraram diferenças relevantes em relação ao produto de referência. Gente, você está falando dessa caneta que as pessoas estão usando aí para emagrecimento, alguns até abusando, essa é a verdade, né? A gente acha que não, mas tem gente que está abusando mesmo da caneta. Eu vi, tem uma pessoa pública, por sinal, que passou a usar essas canetas aí. Até os ossos a caneta já está comendo, já não tem nem mais osso, quanto mais corpo. Mas a pessoa está se achando assim, Lindmar, né? Fazer o quê? Então tem que ter muito cuidado. E tem essa história dessas canetas que vêm do Paraguai, a gente vira e mexe, a polícia consegue prender aí no aeroporto, em alguns lugares, dizem que é mais barata, alguma coisa desse tipo. E tem muita gente usando as tais das canetas paraguaias. E aí essa associação, uma das associações responsáveis, dizem que esses medicamentos não não comprovam, né? Aquilo que está lá registrado direitinho termina não sendo exatamente aquilo que está sendo recomendado e que as pessoas devem ter cuidado. Eu acho que tem que ser mesmo, você não pode estar comprando principalmente um remédio que tem essa capacidade de diminuir dessa forma aí a fome, emagrecer, sei lá, enfim, trazer, você simplesmente tomar de qualquer jeito porque algum lugar está mais barato, né? E corre o risco de ter problemas lá na frente.
4 homens foram presos na manhã desta sexta-feira durante a Maré Vermelha, que investiga um grupo criminoso que atua em São Francisco do Conde, na região metropolitana aqui de Salvador. A organização investigada é vinculada a uma facção criminosa originária do Rio de Janeiro. Ao todo, a justiça expediu cinco mandados de prisão temporário e 4 de busca e apreensão, que foram cumpridos na cidade de Salvador, Camaçari e São Francisco do Conde. De acordo com a apuração, o último alvo da operação morreu antes do mandado ser cumprido. De acordo com a Polícia Civil, os alvos da operação são investigados por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e outros crimes praticados na região. A ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, o DENARC, que mobilizou equipes para cumprir as ordens judiciais e realizar os procedimentos de polícia judiciária.
A empresa de limpeza urbana de Salvador Limpurbe iniciou hoje a Operação Bairro no Grau, iniciativa que promove mutirões simultâneos de limpeza em diferentes áreas da capital baiana. As primeiras localidades contempladas foram Nordeste, Amaralina, Vale das Pedrinhas e Santa Cruz. Ao todo, mais de 70 profissionais foram mobilizados e distribuídos entre os 3 bairros para execução de diversos serviços. O objetivo é combater e descartar descarte irregular de resíduos, reforçar a conservação dos espaços públicos, proporcionar mais qualidade de vida para a população. As equipes realizaram a coleta de resíduos domiciliares da construção civil e materiais volumosos descartados regularmente, além de serviços de roçagem, vaição e pintura de meio fio. A Operação Bairro no Grau integra um conjunto de ações permanentes desenvolvidas pela Limpurbe para fortalecer a limpeza urbana em Salvador, especialmente em áreas que registram maior incidência de descarte irregular. O presidente da Limpurbe, Carlos Augusto, sacou que a iniciativa busca ampliar ainda mais o alcance do serviço de limpeza e conscientizar a população sobre a importância da destinação correta dos resíduos. A Operação Bairro no Grau seguirá percorrendo outras localidades de Salvador, conforme o cronograma que será divulgado por etapas. Bem, gente, acabou nosso tempo. 7 horas, a gente está de volta na segunda-feira, a partir das 18 horas, aqui no Giro de Notícias, na Cardio FM 106.1. Nosso muito obrigado, boa noite, um bom fim de semana para todo mundo. Boa noite para você também, Yasmin. Boa noite a todos.
Institucional e dispositivo eletrônico de coleta.
E hoje vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação.
Na plataforma InformaBR é possível fazer qualquer pedido de dados e políticas públicas federais.
Quem explicou pra gente como funciona a ferramenta foi o secretário da Controladoria Geral da União, Marcelo Vidal.
A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma InformaBR, que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER, mostram uma redução na área degradada na Amazônia e no Cerrado.
A divulgação é uma rotina mensal de transparência do monitoramento por satélite da vegetação nativa.
Os avisos de desmatamento na Amazônia e no Cerrado recuaram em junho de 2026, comparado ao mesmo mês de 2025. Na Amazônia, os alertas de desmatamento somaram pouco mais de 297 quilômetros quadrados em junho de 2026, uma queda de 35% comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos na Amazônia somaram 2.485 quilômetros quadrados, contra quase 4 mil quilômetros quadrados registrados no intervalo anterior, uma redução de 37,2%. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite. O coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Cláudio Almeida, fala mais sobre esse sistema de alertas.
O DETER, ele tem essa coisa de que ele é feito de maneira muito mais rápida. O objetivo primário dele não é dar aquela área com precisão. É dizer para o órgão de fiscalização, olha, está ocorrendo um desmatamento aqui. Né? Então é importante que você... São milhares de alertas que são enviados por ano.
No Cerrado, os avisos de desmatamento caíram 5,3% em junho deste ano, comparado com junho de 2025. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve significativa cobertura de nuvens durante o mês, o que pode ter dificultado o mapeamento em determinadas regiões. Já no acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento no Cerrado somaram 4.689 quilômetros quadrados, uma queda de quase 8% comparado ao mesmo período anterior. Reportagem Luana Karen.
Minerais críticos são caracterizados pelo risco de escassez combinado com uma alta relevância econômica.
Eles são utilizados na fabricação de itens como baterias, computadores, celulares, painéis solares, turbinas eólicas e veículos elétricos.
O tema foi discutido hoje num encontro que reuniu representantes do setor produtivo, do governo e da academia.
Lítio, cobalto, níquel, cobre e terras raras fazem parte do grupo conhecido como minerais críticos. Eles são considerados estratégicos para alguns setores como tecnologia, defesa e energia. Com o aumento da demanda mundial, esses recursos ganharam maior importância econômica e geopolítica. Nesta sexta-feira, houve uma reunião entre representantes do governo, da academia e do setor produtivo para discutir diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos no país, como detalhou a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.
Aprofundamos questões relacionadas ao contexto geopolítico e parcerias internacionais, o potencial minerário do Brasil nessa área e instrumentos de apoio ao setor, a transformação mineral e a sustentabilidade, em quais cadeias produtivas apostar, quais são as necessidades de ampliação das nossas capacidades tecnológicas e produtivas e também os instrumentos de financiamento e de viabilização econômica.
Um estudo sobre terras raras elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, divulgado neste mês no Rio de Janeiro, revelou que o Brasil tem capacidade de se destacar nesse mercado até 2040. Alguns dos minerais críticos são a base para viabilizar a transição energética e a expansão de tecnologias digitais, de celulares a carros elétricos, por exemplo. O tema também avança no Congresso Nacional, com uma proposta de criação de uma política nacional para o setor. Reportagem Márcia Fernandes.
O Brasil enviou nesta sexta-feira uma nova remessa de insumos hospitalares para a Venezuela, depois dos terremotos que atingiram a cidade de La Guaira há duas semanas.
Foram enviadas aproximadamente 5 toneladas de materiais de uso médico, cirúrgico e para atendimento pediátrico.
De acordo com o balanço divulgado pelo governo venezuelano, pelo menos 3.889 pessoas morreram. Mais de 6 mil foram resgatadas com vida e o número de feridos ultrapassa aos 16 mil.
E logo mais, retornam da missão de apoio humanitário equipes brasileiras da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Anatel e militares que atuaram no Hospital de Campanha em Laguaira.
A aeronave da Força Aérea Brasileira está prevista para desembarcar às 8 horas da noite na Base Aérea de Brasília.
E no início da tarde, o presidente Lula conversou por telefone com a presidente designada da Venezuela, Delcy Rodrigues.
De acordo com nota enviada à imprensa, os dois líderes trataram das perdas humanas e materiais provocadas pelos graves terremotos que assolaram o país.
A presidente da Venezuela agradeceu a ajuda humanitária enviada pelo Brasil e informou que as buscas pelas vítimas seguem em curso.
A líder venezuelana destacou ainda que se prepara para a difícil tarefa de reconstrução das áreas atingidas, em especial as moradias das famílias desabrigadas.
O Vale Recarga do mês de julho do programa Gás do Povo está disponível para as famílias beneficiárias.
Confira quem pode receber e como acessar o benefício.
Famílias inscritas no Cade Único com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa podem ter direito à recarga gratuita do botijão de gás do programa Gás do Povo. O pagamento ocorre sempre no dia 10 de cada mês, inclusive quando a data cai em fins de semana ou feriados. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter pelo menos duas pessoas no lar e renda de até meio salário mínimo por pessoa. Estar com as informações do Cadastro Único atualizadas nos últimos 24 meses e nenhuma pendência no CPF também são critérios obrigatórios para acesso ao programa. O benefício varia conforme o número de integrantes da família. Casas com duas ou três pessoas recebem um vale a cada 3 meses, enquanto famílias maiores recebem a cada 2 meses. Quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF na maquininha azulzinha, nos pontos autorizados. A iniciativa prevê a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda. Vale lembrar que não estão inclusos os custos do vasilhame e do frete. A consulta do benefício e das revendas pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal Cidadão e pelo Disque Social 121. Para mais informações, acesse gasdopovo.mds.gov.br. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Uma busca centralizada de dados públicos federais com auxílio de inteligência artificial.
Onde qualquer cidadão pode solicitar informações aos órgãos públicos com uma única ferramenta.
Essa é a proposta da plataforma InformaBR, lançada pela Controladoria Geral da União para atender aos pedidos relacionados à Lei de Acesso à Informação.
Nós conversamos com o secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício, Marcelo Vidal, sobre a nova ferramenta e os direitos do cidadão à transparência de dados públicos. Acompanhe.
Olá, secretário, bem-vindo à Voz do Brasil. Antes da gente falar diretamente sobre as novidades do InformaBR, eu queria começar explicando para os nossos ouvintes sobre a Lei de Acesso à Informação, que é o que está na base dessa mudança que a gente vai tratar hoje aqui nessa entrevista. O que, que prevê essa lei? Como que o serviço público atende essa demanda atualmente?
Olá, Mariana, olá, Luciano. É um prazer para a gente estar aqui. Bom, a Lei de Acesso à Informação, ela vem, na verdade, regulamentar um direito fundamental do cidadão que está previsto lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que diz que todo e qualquer cidadão tem direito a ter acesso às informações públicas produzidas pelos órgãos da Administração Pública Federal. Então, ela traz uma inovação muito grande, que é o principal princípio dessa lei, que diz que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Além disso, o que a LAI traz para o cidadão? Ela traz já o direito de, sem que ele precise pedir informações, os órgãos têm a obrigação de publicar em suas páginas na internet algumas informações de interesse coletivo. Para além disso, ela traz também o direito do cidadão em fazer um pedido de acesso à informação. E em cima desse pedido de acesso à informação, que pode ser feito por qualquer cidadão, o órgão tem 20 dias para responder, prorrogado justificadamente com mais 10, e a partir daí o cidadão pode fazer esse pedido mesmo e principalmente sem que seja necessário ele justificar o que ele vai fazer com aquela informação. Então, Essa é a nossa lei de acesso à informação, é essa lei que possibilita um controle social, que possibilita uma participação social mais qualificada e que é um dos principais pilares da nossa democracia.
A partir de agora, então, todos os pedidos de informações pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, serão concentrados na plataforma InformaBR, é isso? As pessoas deixarão de procurar diretamente os órgãos responsáveis por aquela informação?
É exatamente. A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma InformaBR, que é uma plataforma que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse para ver se elas já estão publicadas, e se não estiverem publicadas, ele pode aí sim fazer um pedido de acesso à informação dentro dos prazos regulamentares da LAI.
Agora, para isso, para fazer esse pedido ou consulta, a pessoa deve, então, usar a conta dela, gov.br, né? O senhor pode explicar para a gente como é que funciona esse acesso?
Exatamente. Para acessar a plataforma e fazer um pedido, na verdade, para acessar a plataforma, ela é pública, mas para fazer um pedido de acesso à informação, o cidadão precisa se identificar, e ele se identifica por meio do seu login no gov.br. A plataforma, ela exige a conta no gov.br, que pode ser no nível bronze, que é o nível de entrada do GovBR, mas a gente recomenda fortemente que se utilize o nível prata ou ouro, porque muitas vezes o cidadão ele pede informações pessoais referentes a ele próprio, e aí somente com esse nível de acesso ele vai poder ter acesso a essas informações sem precisar ir até o órgão e comprovar que ele que está pedindo aquela informação é o proprietário daquela informação.
Agora, secretário, o governo possui outra plataforma, que é o FalaBR, focada exatamente no serviço de ouvidoria. O senhor pode explicar a diferença entre as duas?
Perfeito, exatamente. A administração também tem o sistema FalaBR. Até então, todos os pedidos de acesso à informação, como as manifestações de ouvidorias, eram feitas por meio desse sistema, mas a partir do dia 29 de junho passado, todos os pedidos de acesso à informação migram para essa nossa nova plataforma, o InformaBR. Continua sendo feito no FalaBR aquelas manifestações de ouvidoria, e aqui eu estou me referindo àqueles elogios, reclamações, denúncias, elas continuam sendo feitas na plataforma FalaBR. Agora, os pedidos de acesso à informação, eles passam a ser feitos pelo InformaBR, porque são públicos normalmente diferentes que fazem uso dessas duas plataformas. E é interessante também a gente ressaltar, Luciano, porque assim, a lógica do serviço, desses dois serviços, e aqui é bem interessante a gente trazer isso para que o ouvinte possa entender, nós estamos trabalhando com a ideia desses dois serviços trabalharem de forma muito integrada, muito harmônica, com plataformas, inclusive visualmente, muito parecidas. Agora, dentro da ideia e do contexto de que, pelo FalaBR, o cidadão fala, ele reclama, ele pede manifestação, ele denuncia. E pelo InformaBR, ele pede informação que o governo vai informar. Então, daí vem o nome FalaBR e o nome InformaBR.
Já são autoexplicativos, né? Secretário, a gente sabe que qualquer cidadão pode usar o InformaBR, mas é muito comum, mais comum é que a Lei de Acesso à Informação seja utilizada por pesquisadores, por jornalistas, né? Se a pessoa quiser fazer um pedido no InformaBR, ela tem como checar se aquela dúvida, aquele pedido que ela está fazendo, já foi feito antes? Isso fica disponível publicamente? Quer dizer, se já foi alvo de uma consulta, existe uma base de dados pública? Como é que funciona isso?
Então, Mariana, exatamente essa é uma das grandes inovações que a gente traz com essa nova plataforma InformaBR. Porque nessa plataforma, o cidadão vai poder colocar numa ferramenta de busca se aquela informação que ele está precisando, se ela já está disponível proativamente. O que significa isso? A Administração Pública Federal, ela tem algumas obrigações legais de, independente de um pedido de acesso à informação, de publicar algumas informações sobre a sua gestão. Além disso, hoje nós já respondemos, desde a entrada em vigência da LAI há 14 anos atrás, nós já respondemos mais de 1 milhão e 600 mil pedidos de acesso à informação. E toda essa base também, ela está disponível já na internet para que seja consultada. Então hoje, no InformaBR, a grande uma das grandes inovações é que a gente traz uma tecnologia de inteligência artificial para que o cidadão, antes de fazer o seu pedido de acesso à informação, ele consulte se aquela informação já está publicada. E ao colocar isso na busca, a plataforma vai retornar para ele dizendo, olha, essa sua informação que você está pedindo, ela já está publicada aqui nesse endereço e aí facilmente ele vai ter acesso àquela informação.
E no caso de informações sigilosas, mesmo assim é possível fazer o pedido de informação pelo InformaBR? Quais são os critérios para o pedido ser atendido, secretário?
Sim, na verdade, toda e qualquer informação pública pode ser objeto de solicitação. A questão das informações sigilosas e classificadas, ela tem que ser avaliada no momento da resposta do pedido. Então, assim, não cabe ao cidadão saber se a informação é sigilosa ou não. Ele pede a informação. Cabe ao órgão respondente verificar se aquela informação é uma informação que precisa ser protegida ou que tem algum sigilo. Lembrando que a própria LAI já traz algumas hipóteses de sigilo, principalmente em relação àquelas informações pessoais que dizem respeito à honra, à intimidade de alguma pessoa, mas também a gente tem várias leis que impõem sigilo a algumas informações, como a lei do sigilo bancário, a do sigilo fiscal. Então, no momento da resposta, cabe ao órgão verificar se a informação que está sendo solicitada ela tem algum tipo de restrição. Lembrando que isso é um dever do órgão também. Então, assim, agora, também é um dever de quem está respondendo, ao negar uma informação com base em um sigilo, que ele expressamente explicite qual é o motivo, e esse motivo necessariamente tem que estar ou na LAI ou em uma norma, uma lei específica. Então, da mesma forma que é um dever do Estado entregar a informação, é um dever do Estado proteger aquelas informações que precisam ser protegidas. Agora, precisa estar sempre muito bem fundamentado e explicitado para o cidadão que está requerendo aquela informação o motivo pelo qual ela não é pública, não pode ser fornecida.
E tem situações também que pode ser fornecida parcialmente, né? Atendido parcialmente o pedido, ou seja, parte das informações são sigilosas, mas as outras não, e aí o pedido pode ser atendido parcialmente.
Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, o fato de ter parte de uma informação que esteja protegida por uma regra de sigilo não significa que o todo não deva ser concedido. Então, precisa ser feita uma análise se é possível fazer o tajamento de alguma parte da informação do documento que está sendo solicitado. E aí sim, se tem partes que podem ser tajadas e partes que são públicas, é dever do Estado entregar essa informação com a preservação daquela parte que é sigilosa, com o devido tajamento.
Muito bem, nós conversamos com Marcelo Vidal, secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício. Muito obrigado, secretário, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês.
Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, alerta para tentativas de golpe registradas em diferentes regiões do país.
Pessoas estão se passando por representantes da Conab e prometem doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação mediante cobrança antecipada de valores, como supostos custos de transporte.
O presidente da Conab, Silvio Porto, informa que a companhia não cobra qualquer valor para a entrega de alimentos ou insumos e não solicita depósitos, transferências ou pagamentos para participação em seus programas.
Não há cobrança, isso chega de forma de doação. Então é muito importante que essas organizações fiquem atentas. Caso recebam esse tipo de demanda, tentem identificar quem está fazendo, em nome de quem, ou o número de telefone, enfim, de contato, de WhatsApp, e façam a denúncia por meio da nossa ouvidoria, busquem os nossos canais aqui pelo nosso site, pode ser também pelas nossas superintendências regionais, e também denunciem nas polícias, levem isso, registrem boletins de ocorrência.
Caso receba esse tipo de abordagem, entre em contato com a Conab pelo telefone 61-3403-4575 ou pelo e-mail ouvidoria@conab.com.br.
Entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde já começaram a visitar domicílios em todo o país.
O levantamento reúne informações sobre as condições de saúde da população e nesta edição contará também com coleta de sangue e urina em parte dos participantes.
Qual é o peso médio da população brasileira? Quantos têm anemia ou algum problema de saúde? E como está a saúde mental ou a prática de esportes no Brasil? Essas são algumas das perguntas que constam na Pesquisa Nacional de Saúde, que começou agora em julho e vai até 30 de novembro deste ano. Agentes do IBGE e do Ministério da Saúde vão visitar 140 mil famílias brasileiras para coletar informações sobre as características dos domicílios, perfil dos moradores e condições de saúde, como explica Mônica Marli, coordenadora adjunta da pesquisa.
Então a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre uso de álcool, a gente vai falar sobre fumo, a gente vai falar sobre sono, sobre bem-estar. Também vamos falar sobre saúde da mulher, saúde da pessoa com mais de 60 anos também, saúde de crianças e adolescentes. Então, é um perfil bem amplo da saúde e da saúde como um todo, né? Não só de doenças, a gente fala do bem-estar também.
O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais. Também serão verificados pressão arterial, peso e altura dos participantes. A pesquisa vai contar ainda com coleta de sangue e urina de cerca de 20 mil participantes com 35 anos ou mais, residentes em capitais e regiões metropolitanas. Os exames de sangue vão avaliar hemograma, perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio. De acordo com Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, os resultados vão servir para produzir indicadores relacionados a doenças crônicas e outros agravos à saúde, além de direcionar políticas públicas.
Muitas pessoas não conseguem o acesso ou não fazem os seus exames de rotina, tanto na frequência quanto na oportunidade que deveria fazer, e desconhecem situações de saúde, como, por exemplo, diabetes. Então, é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico mais preciso. Essa informação ela é útil para compor o retrato do Brasil.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta. A identidade dos servidores pode ser confirmada pelo portal respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181. Reportagem Graziele Bezerra.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta segunda. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados entre abril e julho deste ano. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho. Para o STJ, é possível partilha amigável com divisão desigual dos quinhões hereditários. Boa noite, eu sou Walter Lima. Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados. As informações são sobre os meses de abril e julho deste ano. Marcelo Della Libera.
Os sete tribunais brasileiros negaram irregularidades nos pagamentos a magistrados após cobrança do Supremo Tribunal Federal. As cortes do Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão, Distrito Federal, Rondônia e Goiás responderam ao ministro Alexandre de Moraes, que exigiu esclarecimento sobre o cumprimento do teto constitucional entre abril e julho deste ano.
Herdeiros podem dividir bens de herança entre partes diferentes, desde que sejam maiores de idade, capazes e haja cessão de direitos hereditários. Esse é o entendimento do STJ, Fátima Uchoa.
Um homem falecido deixou dois irmãos como herdeiros, sendo um bilateral e o outro unilateral. Após o inventário, ambos fizeram acordo no qual o irmão unilateral receberia a maior parte dos bens. A Justiça de São Paulo recusou a homologação da partilha por entender que haveria renúncia parcial da herança, o que é vedado por lei. Mas a terceira turma do STJ considerou que o juiz deve verificar apenas se a vontade dos herdeiros foi manifestada de forma livre e regular, sem exigir que cada um receba a mesma parcela. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, a partilha amigável prevista no Código Civil prestigia a autonomia dos herdeiros, exigindo apenas que eles sejam capazes, estejam de acordo com a divisão e sigam as formalidades legais.
Atenção, magistrados, servidores da Justiça do Trabalho e público em geral. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho. O encontro é para debater os entendimentos consolidados que devem ser aplicados nos julgamentos de processos em todo o país. Mila Amaral.
O seminário está marcado para os dias 2 e 3 de setembro na sede do TST em Brasília. O evento faz parte da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas 2026. O encontro vai debater a